Ouviremos hoje em Histórias da Bíblia o Juiz Justo. Na história, Jesus é perseguido por autoridades locais que dizem que seus milagres são uma ameaça à população. Caifás, sumo sacerdote, aparece como juiz e tenta tramar contra Jesus diante de milhares de pessoas durante o julgamento de uma pecadora. Porém, Jesus demonstrou ser o real e grande juiz ao questionar a todos aqueles que não tinham pecados que atirassem a primeira pedra. Jesus aplica uma grande lição e todos acabam desistindo de apedrejar a mulher. E do outro lado da cidade, à procura de Jesus, está um cego de nascença que com muita fé encontra Jesus e consegue a cura através das mãos do grande Rei dos Reis. Nos últimos meses antes da crucificação de Jesus, os conflitos entre o Filho de Deus e as autoridades religiosas judaicas aumentavam. Os ensinamentos de Jesus cativavam a atenção das multidões e a presença dele em Jerusalém criava conflitos entre Jesus e os arrogantes líderes do povo. Em um desses conflitos, a cura deste cego resultou em uma discussão entre os judeus e uma família, culminando na censura dos líderes por Jesus. O homem nasceu cego e os discípulos imaginavam que o sofrimento dele fosse devido aos pecados dele ou de seus pais, mas o ponto principal para Jesus não foi a causa do sofrimento e sim o benefício ou propósito dele. Jesus viu a oportunidade de demonstrar o poder de Deus e de se mostrar como a luz do mundo. Ele curou o cego e talvez não tivesse arrumado confusão com os judeus só pela cura, mas Jesus realizou este milagre no sábado, violando as tradições judaicas. A passagem bíblica que a nossa história de hoje se refere está em João 9, 1 a 7. E passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, disse Jesus. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo.
Alguém me ajude. Uma esmola, por favor.
Nicodemos, você não está dando dinheiro a ele, está?
O pobre homem nasceu cego. Ele não tem nada.
Mas isso é castigo de Deus. É pelos seus pecados.
Os seus pecados?
Se alguém nasce cego, pode ter toda a certeza de que ele ou os seus pais pecaram.
Você não acredita realmente nisso. Acredita?
Mas é claro que sim, e o Caifás também. Venha, vamos perguntar a ele. Ele esclarecerá tudo.
Quem está aí? Pai, você o trouxe? Jesus está com você?
Eu sinto muito, filho.
Procuramos por toda a parte, Arão. Não conseguimos encontrá-lo.
Continue procurando, mãe. Por favor. Ele pode me curar.
Arão, você nunca ouviu sequer o homem falar. Como pode ter certeza?
Ele pode me curar, pai. Sinto em meu coração. Sei que pode me curar.
Continuaremos procurando, filho.
Excelência, por favor, explique a Nicodemos por que certas pessoas nascem cegas.
Ora, Nicodemos, você é membro do Sinédrio. Você sabe responder a isso. É porque ele ou os pais dele pecaram.
Caifás, você é um juiz mais sábio do que o próprio Salomão.
O próximo.
Esta mulher, ela foi desleal ao marido, excelência.
Não encontrará misericórdia neste conselho, mulher. Se os romanos permitirem, você receberá a pena máxima da lei. Morte por apedrejamento. Levem-na!
Não, não, por favor. Jesus voltou. Ele está pregando no templo. O povo diz que ele curou um homem de paralisia ontem.
Mas no sábado.
E eles dizem... Dizem que ele é o juiz justo de Israel. Não você.
Vocês dois, venham aqui. Jesus está no templo. Quero que me tragam ele aqui esta tarde e tomem cuidado para que não haja erros. Esta noite ele morrerá. Mostrarei a Jesus o que é um julgamento. Um julgamento justo e definitivo.
Josué, Jesus voltou. Ele está pregando no templo.
Sejam tardios em julgar. Você pode acusar seu próximo de um grande pecado. Entretanto, você pode estar cometendo um pecado maior.
Abra o caminho! Abra o caminho! Jesus de Nazaré está sendo acusado de curar um homem no sábado. Isso é verdade?
Foi como você disse.
Pecador! É ilegal curar ou trabalhar num sábado.
Ora, seu hipócrita, você me acusa de não guardar o sábado. Entretanto, existe um pecado maior em seu coração.
Que pecado? Que pecado eu tenho em meu coração?
Você não veio me matar.
Matar? Está possuído por demônios.
Sejam tardios em julgar. Mas se tiverem que julgar, façam com justiça.
Jesus? Jesus!
Me toque! Ele não está aqui. Já era tempo. Que entre o acusado.
Nós não o trouxemos.
O quê? Amós, o que significa isso?
Caifás, eu nunca ouvi alguém falar como ele. Ele até sabia porque eu tinha ido lá.
Caifás, queira me desculpar, mas você não ouviu e nem viu Jesus. É ilegal você julgá-lo tão rápido assim.
Eu sou o sumo sacerdote de Israel. Eu julgo como e quando quiser. Terminamos por esta noite. Amós, Eber, me procurem em meus aposentos.
Bem, vai haver um tumulto.
O povo o ama. Eles acreditam que ele é um juiz justo.
Então, nós temos que fazê-los acreditar que ele não é. Hoje, Caifás, você mandou uma mulher para a prisão. Você disse que ela deve ser apedrejada por seus pecados. Deixe Jesus julgá-la.
E por que eu deixaria? Eu sou o sumo sacerdote.
Se ele disser que ela deve ser apedrejada, os romanos o prenderão por assassinato. E se ele disser que ela não deve ser apedrejada, terá rejeitado a lei de Moisés.
Sim, sim. E nenhum juiz justo pode pretender rejeitar a lei de Moisés.
Muito bom. Agora o povo verá que tipo de juiz justo Jesus é, na verdade.
Eu estou procurando Jesus.
Eu não conheço ele.
Esta mulher foi infiel para com seu marido. Nós a pegamos em flagrante.
Nós sabemos agora que o senhor é um grande juiz e por isso nós a trouxemos até aqui.
A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Mas o que o senhor nos diz? Então, Rabi, o senhor nos ouviu?
Precisamos de sua resposta, mestre. O que nos diz?
Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você?
Ninguém, senhor.
Também não lhe condeno. Vá e não peque mais.
Bem, pelo menos o povo não pensa mais que Jesus é um juiz justo. Agora ele sabe que ele é.
Eu posso sugerir uma nova tática.
Senhor, Senhor, o que eu fiz para merecer isto? Mostre o meu pecado e eu me penitenciarei.
Eu conheço esse homem. Ele é cego de nascença.
Por que, mestre? Por que Deus permite que ele sofra assim?
Talvez seja castigo por algum pecado.
Ou então pecados dos pais dele.
Vocês têm julgado este homem erradamente. Ele não é cego por causa de pecados. Ele tem estado cheio de sofrimentos, mas agora ficará repleto das obras de Deus.
É você? Oh, é você, Jesus?
Sou eu. Vá e lave-se na fonte de Siloé.
Venha, eu levo você.
Eu estou vendo. Onde ele está? Eu preciso encontrá-lo.
Uma encenação maravilhosa, meu amigo.
Do que você está falando? Me solta! Eu tenho que encontrar Jesus.
Muito bem, meu amigo. Primeiro farei o rapaz confessar e então terei minha vingança contra Jesus de Nazaré.
Responda rápida e sinceramente. Quanto foi que Jesus lhe pagou para você fingir que foi curado?
Jesus não pagou nada.
Então você mente de graça. Sabemos que você nunca foi cego.
Mas eu era sim. Era cego de nascença.
Então, como foi curado?
Jesus colocou barro em meus olhos e disse para eu lavá-los.
Senhor Caifás, encontramos os pais do garoto.
Este é seu filho?
Mamãe? Papai?
Será verdade?
Oh, meu filho.
É um milagre. Eu não posso acreditar. Eu consigo ver os seus rostos.
Oh, é um milagre.
Parem! Parem agora mesmo! Este é seu filho e ele nasceu cego?
Sim. Este é nosso filho. Ele nasceu cego.
Mas agora ele enxerga.
O castigo por mentir a este conselho é a morte!
Então mate-nos se quiser. Mas jamais negaremos que este é o nosso filho.
Está bem, está bem. Você foi curado, mas agradeça a Deus e não a este pecador, Jesus.
Mas foi Jesus quem me curou. E como um pecador pode fazer milagres? Eu pensei que o senhor julgasse isso de maneira bem simples.
Ora, como se atreve a questionar o meu julgamento? Fora daqui!
Eu preciso encontrá-lo. Eu tenho que encontrar Jesus.
É claro que vai. É claro que vai.
Eu quero conhecê-lo e lhe agradecer por tudo que ganhei. Meu Jesus me iluminou, me trouxe a luz e me tirou da escuridão. Quero vê-lo, ver as mãos que me tocaram com o dom do amor. Oh, Jesus, quando eu vê-lo, vou saber que és o filho que o Pai mandou, que é o nosso Cristo Salvador. Rei dos reis, o meu Senhor, o Redentor. O seu amor por mim é sem igual. Vou achá-lo, Senhor.
Eu soube que você foi enxotado. Você crê no Filho de Deus?
Eu creio. Onde posso encontrá-lo? O senhor sabe?
Ele está diante de você agora e fala com você.
É você, Jesus?
Sim, sou eu.
Oh, Jesus, posso vê-lo, abraçá-lo.
As obras de Deus, os milagres físicos que Jesus operava eram principalmente para testificar de coisas bem mais importantes que suas realizações neste mundo. As obras eram para que viessem a crer nele como enviado de Deus, para que crendo recebessem então o verdadeiro milagre, a inscrição do seu nome no livro da vida através da aceitação de Cristo Jesus como Salvador. Às vezes pensamos que passamos desapercebidos por Deus. Mas Ele está sempre nos observando, nos guiando, cuidando de nós. Tenhamos bom ânimo, pois Jesus já venceu por nós. Temos que persistir e não deixar que as tribulações do dia a dia nos derrotem, ou mesmo o julgamento de uma pessoa ou um grupo delas sobre nós. Deixemos isto de lado e estejamos focados na cruz. Você pode ter ficado de lado para os homens, mas não esqueça que eu e você somos o foco principal dos planos de Deus.